Agora, 10 horas e 38 minutos, está no ar o CBN Paraná deste 16 de dezembro. E a gente traz aqui uma boa notícia com a Letícia Garcia, da CBN Cascavel. Depois de quase 2 meses na UTI, a advogada que salvou a família daquele incêndio trágico acordou, se comunicou com familiares. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos nossos ouvintes. É isso mesmo. Depois de quase 2 meses em coma induzido na UTI, a advogada Juliane Vieira, de 28 anos, apresenta sinais de melhora, já despertou do coma e consegue se comunicar com familiares. Ela, que sofreu queimaduras graves ao resgatar o primo e a mãe durante o incêndio, que foi registrado no dia 15 de outubro, em um apartamento no 13º andar de um edifício aqui no centro de Cascavel. A mãe de Juliane afirmou que o quadro de saúde da jovem ainda é considerado delicado, embora haja evolução no estado clínico. A Juliane segue internada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina, que é uma unidade de referência para casos de alta complexidade envolvendo queimaduras. Nessa segunda-feira, o incêndio completou 2 meses. A Polícia Civil encerrou o inquérito no fim do mês passado e concluiu que o incêndio não teve origem criminosa. Conforme o laudo policial, o fogo teve início na cozinha do imóvel. Joyce.
Obrigada, então, por essa atualização com a Letícia Garcia, da CBN Cascavel. Agora eu trago aqui por Curitiba, pela CBN Curitiba, a expectativa de um encontro que acontece no início da tarde de hoje com o governador Ratinho Júnior, recebendo os governadores do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, o Jorginho Melo, de Santa Catarina, o Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, para uma nova reunião do CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul. Segundo o governo do estado, essa pauta hoje envolve discussões sobre o Fundo Constitucional para a região Sul e Sudeste, integração das forças de segurança e impactos das mudanças climáticas. O Paraná, neste ano, teve o tornado em novembro, você sabe muito bem. Ano passado, Rio Grande do Sul e também em outros momentos, Rio Grande do Sul com graves problemas, Santa Catarina também com histórico. Então, esse será um dos pontos de discussão dos governadores reunidos aqui no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Além disso, o próprio governador Ratinho Júnior vai receber o cargo de presidente do CODESUL para o próximo ano. Esse encontro dos governadores será reservado, mas a expectativa é de que eles falem com a imprensa no início da tarde de hoje também. O CODESUL foi fundado em 1961, inicialmente reuniu os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 1992, o Mato Grosso do Sul passou a fazer parte do conselho e tem como principal objetivo buscar esse desenvolvimento regional, essa articulação regionalizada, reduzindo desequilíbrios e atuações em questões comuns aos estados membros. Então, hoje, essa grande expectativa dos governadores da região do Sul e também do Mato Grosso do Sul, aqui na capital paranaense. Ainda sobre política, agora a Cláudia Lima, da CBN Londrina, nos fala mais sobre a Câmara Municipal, por lá, que aprovou novos cargos, ampliou gratificações, impacto de R$ 2 milhões por aí. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Os vereadores aprovaram em uma sessão extraordinária, realizada na semana passada, e agora deve voltar à votação, dois projetos que ampliam a estrutura administrativa da Câmara e geram um impacto estimado de R$ 2 milhões no orçamento de 2026. Esse um projeto de lei cria 4 novos cargos de assessor legislativo. Já o projeto de resolução amplia gratificações previstas no plano de cargos, carreiras e salários dos servidores. O texto que cria os novos cargos é assinado por 15 vereadores. A justificativa é a necessidade de um assessoramento específico e especializado em algumas áreas consideradas estratégicas. Cada assessor legislativo vai ter uma remuneração média de R$ 7.800. A despesa anual por cargo é estimada em R$ 135.000, considerando salário, férias, 13º e encargos. Somente os 4 cargos vão ter aí um custo anual de R$ 541.000. O projeto de resolução aprovado prevê um reajuste de 17 gratificações. O impacto financeiro, nesse caso, é de R$ 1.600.000 para 2026. A crítica por por aqui, Joyce, é com relação a essa pressa, né, numa sessão extraordinária, passar um projeto como esse. Então, as associações e entidades da sociedade civil organizada estão se manifestando aos poucos, contrariamente a esse projeto que está em tramitação na Câmara, já passou em primeira votação. Joyce.
Obrigada, Cláudia Lima. Agora, na região dos Campos Gerais, o destaque da Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, é sobre o novo contorno rodoviário da cidade. O projeto foi enviado para análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Os estudos do projeto do novo contorno rodoviário de Ponta Grossa foram concluídos e encaminhados para a NTT e a proposta segue as etapas previstas no processo regulatório e nesta fase o traçado do contorno também está sendo apresentado a representantes de entidades e também do poder público da região. Depois da validação do projeto funcional pela NTT, será protocolado o projeto executivo, que reúne todos os detalhes da construção do novo trecho da rodovia. Entre os pontos considerados está a definição de um trajeto fora dos limites da área de proteção ambiental da Escarpa Devoniana, reconhecida como patrimônio histórico e destino ecoturismo dos Campos Gerais. O projeto também busca evitar a passagem pela Fazenda Pitangui, área de interesse arqueológico. Outro cuidado apontado é reduzir ao máximo a interferência nos recursos d'água da região. O traçado também leva em conta áreas ocupadas por indústrias já instaladas, grandes empreendimentos em implantação e a Fazenda Escola da Universidade Estadual de Ponta Grossa. As alternativas de trajeto passaram por estudos para definir a opção considerada mais adequada, levando em conta a segurança, circulação de veículos, funcionamento da rodovia e cuidados ambientais, conforme as normas e regras previstas em contrato. A concessionária CCR-PR Vias também apresentou ontem, segunda-feira, a proposta do novo contorno rodoviário à prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, e também aos secretários municipais. O projeto prevê execução em até 7 anos e trata de um novo traçado de rodovia entre a região do Distrito Industrial, antes da linha férrea, para quem segue no sentido Curitiba-Ponta Grossa, e o Trevo Caetano, no encontro com a BR-373. O trajeto cruza a PR-151 nas proximidades da Maltaria Campos Gerais e tem pouco mais de 40 quilômetros de extensão. Joyce.
Muito obrigada, Vitória Testa. E a gente fecha o nosso giro com Maringá. Funcionário de escola é alvo de ação contra a exploração sexual infantil. Isso aconteceu em Guaíra. Brenda Caramaschi, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Essa operação da Polícia Federal foi deflagrada nesta manhã em Guaíra. Operação Guardiões do Amanhã, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão. O alvo é a residência de um homem que é funcionário de uma escola do município de Guaíra. E durante as investigações, a Polícia Federal constatou que o suspeito armazenava centenas de arquivos com imagens de abuso sexual infanto-juvenil. Quando os investigadores descobriram que o suspeito trabalhava numa escola, eles deram prioridade a esse caso. A polícia apura agora as circunstâncias desse crime, eventuais associados e também se houve prática de outros delitos. A orientação aos pais é que conversem abertamente com os filhos sobre os perigos online, de redes sociais, jogos de aplicativos e outras mudanças, né? Ou qualquer mudança de comportamento dos filhos pode ser um sinal de que algo está acontecendo. Então, é necessário buscar ajuda especializada. Nesse caso que nós estamos dizendo dessa operação dessa manhã, esse suspeito foi preso em flagrante durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão lá em Guaíra. Joyce.
E assim a gente fica por aqui. Os trabalhos aqui na CBN Curitiba continuam, até porque amanhã tem mais CBN Paraná para você. 10h47.